Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si que acompanha a Antena 1 e procura o programa Eclésia por esta hora. Estamos na Casa das Candeias, mais uma noite, e somos recebidos pela irmã Ângela Coelho. Falamos de Fátima, da mensagem de Fátima, mas falamos também particularmente destas duas crianças, Francisco e Jacinta Marto, que têm a sua memória litúrgica assinalada neste dia 20 de fevereiro. É uma luz este dia, ao fim e ao cabo, em Fátima, não é, irmã?
Boa noite, Lígia. Sim, está a ser um dia extraordinário, este dia 20 de fevereiro. É a memória litúrgica de São Francisco e Santa Jacinta Marto, estabelecida já desde a beatificação. E, de facto, temos apercebido nos últimos anos de uma dinâmica própria no santuário, de um interminável número de gente que vem buscar o túmulo dos Pastorinhas para visitar.
Neste dia especificamente?
Também neste dia especificamente.
Este ano, com este acrescento que celebramos os 100 anos da morte da Jacinta, uma ocasião e uma oportunidade para uma dupla celebração, digamos assim.
Sim, este ano é especial pelos 100 anos da morte da Jacinta. Aliás, escolheu-se o dia 20 de fevereiro, porque poderia ser o 20 ou o 4 de abril, que foi a morte do Francisco, mas escolhemos o 20 de fevereiro porque foi a última menina a morrer, e então escolheu-se esta festa litúrgica. Claro que 100 anos de um acontecimento é sempre uma forma, ou é sempre uma oportunidade para pensar melhor a vida, sobretudo de Jacinta, e sobretudo pensar a sua morte e a sua doença nos tempos finais, como foi e o que ainda nos pode hoje interpelar.
E é uma oportunidade para contá-la de novo.
É sempre a mais difícil que eu tenho. Como é que ela morreu? E porquê? Que é as perguntas que as pessoas me fazem. Porquê tanto sofrimento, irmã? A Jacinta e o Francisco, os dois adoeceram da gripe espanhola, uma gripe que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, portanto, nada de novo. Era algo. Morreram com eles milhares de crianças e de pessoas em todo o mundo. Portanto, têm naturalmente a mesma doença, a doença da época, adoeceram em 18, no final. O Francisco é o primeiro a partir, em 19, em abril. A Jacinta, isto conta-nos a Lúcia, tem um momento onde está muito, muito excitada, já na sua caminha, já está doente, o Francisco também. E a Lúcia entrou no quarto, portanto já tinham terminado as aparições, e a Lúcia diz: oh, Jacinta, porquê é que estás assim? E ela diz: Nossa Senhora veio-nos ver. E diz que muito em breve levará o Francisco para o céu. A mim perguntou-me se queria ficar cá mais algum tempo, para oferecer ainda mais pela conversão dos pecadores e pelo Santo Padre e pela paz. Disse-lhe que sim. Lígia, este é um dos diálogos que mais me comove da Jacinta com Nossa Senhora. Então Nossa Senhora disse-me que passaria por dois hospitais e morreria sozinha. É o que mais me custa, dizia a Jacinta. Porque, e continuava ela, se calhar o hospital é uma casa muito grande, muito escura, e eu estou ali a sofrer sozinha. E de facto é o que acontece, portanto a gripe evolui para uma pneumonia, a pneumonia evolui para um abscesso que vai drenar para a parede, onde faz uma fístula, uma ferida do lado esquerdo do peito, e num primeiro momento a Jacinta vai para o hospital de Ourém, em julho e agosto de 1919. Muito importante esta ida em Ourém, porquê? Porque a Jacinta pede que a Lúcia a vá visitar e a Lúcia pode visitá-la nestes dois meses. Então temos a Lúcia que escreve nas suas memórias isto. Portanto, temos uma menina com 9 anos sozinha no hospital a sofrer. E diz a Lúcia: encontrei-a feliz por poder oferecer ainda mais este sofrimento por amor de Jesus, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre. E acrescenta a Lúcia: era o seu ideal, era no que falava. Posteriormente ela vem para casa, estava pior, porque a ferida já tinha aberto mais e já drenava mais. Há uma família que a quer salvar, no fundo é por isto que ela vai para Lisboa. Ofereceram a estadia no Dona Estefânia, que era o hospital pediátrico mais conceituado do país. Assim vai, numa primeira fase vai com a mãe e com o irmão, depois naturalmente o dinheiro não chegava para tudo, eles regressam e a Jacinta, como tinha dito, estava sozinha. Ela ficou na Estrela, no que atualmente é o Mosteiro das Irmãs Clarissas da Estrela, onde ainda hoje conservam os quartinhos da Jacinta, que se pode visitar. Ficou lá de 21 de janeiro a 2 de fevereiro. 2 de fevereiro tem vaga no Dona Estefânia, entra, é operada a 10 e deram-lhe anestesia local, onde fizeram a recepção de duas costelas, portanto, com drenagem de pus. O médico testemunha, depurado depois, nos anos 80, que de facto nunca se queixou. A única coisa que dizia era: Jesus, ai meu Deus, meu Jesus, nunca se queixou. Uns dias depois, e temos um relato disto, de alguém que testemunhou, a Jacinta fica sem dores, porque diz que Nossa Senhora a veio ver, 3 dias antes de morrer, portanto, eventualmente 16, 17, e lhe tirou as dores. e lhe disse a hora e o dia em que iria morrer. Então temos uma menina que está sozinha no momento da morte. Após a cirurgia diz e repete, tenho sede, como qualquer doente que é operado, mas não pode beber água. Portanto, temos uma menina a dizer, tenho sede, uma menina que fica com uma ferida do lado esquerdo do peito. E que, sabemos, o pároco, a Jacinta insistia naquele 20 de fevereiro de manhã que queria a comunhão, queria Jesus escondido. Mas eu creio, aqui já sou eu a deduzir, que o Senhor Padre, tendo-a visto um pouco melhor, porque se estava sem dor, estava melhor, disse ao Jacinta, eu trago amanhã Jesus. Mas ela insistia, eu dizia ao Senhor Padre, mas eu quero hoje. E ele não levou a comunhão. Portanto, eu consigo deduzir, isto é a minha dedução, que a Jacinta terá experimentado aquilo que Jesus experimentou na cruz, meu Deus, porque me abandonaste? E finalmente ela morre, às 10h30 da noite, dia 20 de fevereiro, faz hoje precisamente 100 anos. E o primeiro túmulo onde vai é um túmulo emprestado, que é o túmulo em Orém dos barões de Alvaiázar. Ou seja, com estas circunstâncias, leva-me a pensar que aquela menina que ainda antes das aparições gostava de andar com o cordeiro ao colo para fazer como Nosso Senhor, no santinho do bom pastor que tinha visto, também na sua morte ela fez como Nosso Senhor, ou seja, entregou-se de tal modo que, como Nosso Senhor, toda a sua vida, que até a sua morte é muito parecida com a dele.
E a irmã Ângela Coelho comove-se profundamente com este relato.
Sim, comove-me. Às vezes fico aflita para não chorar. Quando leio, pronto, às vezes é mais forte do que eu, porque vejo... Por um lado, vejo o agir de Deus, que nós louvamos, mesmo com uma canonização. É o agir de Deus na história de duas pessoas. Depois, comovo-me muito, sim, com a generosidade da Jacinta, que eu não sinto que a tenha. Generosidade até este ponto, ao ponto de entrega, porque é muito fácil ser fiel quando as coisas estão fáceis. É mais difícil ser fiel quando nos toca uma circunstância difícil. E aqui vem, então, o sentido do sofrimento, não é? Que sentido é que isto tem? E deixe-me responder, Ligia, agradeço-lhe muito a oportunidade de explicar isto, porque penso que às vezes é das coisas que mais precisamos de compreender bem. E deixe-me começar por dizer que eu não tenho a resposta para o sentido do sofrimento humano, está bem? E muito menos o sofrimento do inocente. Eu não tenho. Andamos à procura, quer a filosofia, quer a teologia. Agora, somos iluminados por Cristo, isto sim. Porque, de alguma forma, o Verbo de Deus encarnado assumiu o sofrimento humano. E Deus não quer o sofrimento. Deus não quer. E Deus não quer o sofrimento da Jacinta. Deus quer o coração da Jacinta, que é diferente. Sabemos que o amor, e é disto que estamos a falar, o amor comporta sacrifícios, comporta exigências, comporta... Então, o que a Jacinta está a dizer que sim, não é ao sofrimento que Deus envia, porque Deus não envia. Está a dizer que sim ao amor imenso que tem por Deus. E este amor tem que se exprimir em atos e em sinais. Então, os sacrifícios da Jacinta são apenas o sinal que ela encontra para exprimir o amor de Deus. E que Deus acolhe, e sem dúvida faz participar. Por outro lado, é também uma questão de um amor fiel até à renúncia de si mesmo, porque nós sabemos que para uma mãe ser fiel ao seu filho vai renunciar a tanta coisa, para uma mulher e o marido serem fiéis um ao outro implica a renúncia e o sacrifício. Portanto, não é tanto ao que nós renunciamos, não é tanto ao que dizemos que sim, ao que dizemos que não, quando estamos a renunciar a algo, mas aquilo a que estamos a dizer que sim. E a Jacinta está a dizer que sim a este amor a Deus e à missão que Deus lhe confiou, que levada até às últimas consequências, pois comporta também sofrimentos e incómodos, e vemos-los a ter interrogatórios, e vemos-los na prisão de Orém, e vemos-los com tantas circunstâncias. Não é porque Deus lhe enviou os sofrimentos, é porque a fidelidade a uma vocação, na coerência até ao fim, leva aqui. Finalmente temos esta questão da morte. A doença, como expliquei, aconteceu para muita gente. O que Nossa Senhora, naquele diálogo, me parece, dá é um horizonte de sentido àquele sofrimento, que é diferente. O sofrimento ocorre porque a Jacinta teve a gripe espanhola. Ponto. E a gripe teve aquelas consequências. Portanto, muitas crianças devem ter morrido exatamente da mesma forma. O que é que se passa com Jacinta Martos, que a torna hoje exemplo? É o sentido que dá ao sofrimento. E aí sim, só Cristo consegue dar. E ela não só faz pela conversão dos pecadores, por amor, mas faz como ele. Por isso, explicava os detalhes da sua morte como são tão parecidos com a morte de Jesus. E quando nós, no nosso sofrimento, damos um sentido para que os outros tenham vida como Jesus, ganha uma dimensão imensa. Portanto, os pastorinhos não amavam o sofrimento, não eram masoquistas, nem Deus o pede, senão seria perverso.
E é este 20 de fevereiro uma oportunidade que temos para afirmar também esse caminho de Jacinta que nos é proposto a nós na nossa vida.
Exatamente, este caminho de bondade e de alegria, de generosidade e, portanto, de plenitude.
Irmã Ângela Coelho, mais uma vez muito obrigada por nos receber aqui na Casa das Candeias. Amanhã voltamos a conversar ainda. Boa noite.
Boa noite, Lígia, até amanhã.